Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre uma sigla que eu não sei se é tecnologia, se é metodologia ou se é um partido político. A gente vai falar sobre CQRSS.
Você
vai descobrir o que é isso ao longo desse episódio. E como eu não sei o que é isso, brincadeira, eu descobri essa semana, eu tô aqui com mais algumas pessoas, com eles, nossos queridos roxos, o Clécio Martin Koski, que falou aí que essa sopa de letrinhas provavelmente é algum cargo de uma empresa.
Mas com certeza, eu já gostei do termo porque ele começa com command, né? Então, quando é pra comandar de cima pra baixo, fica quieto e me obedece, é o pacote completo, né, cara? Nem precisa ouvir o resto.
E você viu aí, Ana Gonzaga, que é quem comanda esse podcast de verdade. E aí, Ana?
Olá, mundo! A gente vai falar de Java de novo?
Não.
Não, misericórdia. Tá proibido. E estamos aqui com o Pedro Steinbrück. Isso, acho que eu falei errado, desculpa. Eu pedi pra falar certo e falei errado.
Tá certinho.
Ah, então beleza. Nem deve estar, tá falando pra não ficar chateado. Que aí é o especialista da vez, o nosso querido, que vai nos ajudar a desmistificar esse tema e explicar por que trabalhar com essa metodologia pode ser uma grande saída para suas aplicações. Boa noite, Pedro.
Boa noite. Então, valeu aí, quero agradecer o convite para participar do podcast. E eu já agradeci o convite uma vez do Luiz semana passada para dar uma talk. Então vamos tentar dar continuidade aí no assunto e falar um pouco sobre o CQRS. Primeiro eu vou me apresentar. Eu trabalho já com desenvolvimento web há uns 10 anos, eu acho. É por aí. E já trabalho remoto já fazem uns 6 anos. E eu, desde o início lá, eu tenho experiência com Rails. Já passei bastante por PHP também, mas graças a Deus o Rails me acolheu de volta. E hoje em dia eu tenho bastante demanda aí para poder utilizar o Rails.
Aí saiu das drogas, hein?
O PHP e pior é que é aquela droga que não vicia, que é aquela alguém que fica te empurrando ela goela abaixo.
É isso mesmo, Luiz?
Olha, gente, vocês vão ficar chateados comigo, mas o negócio é PHP.
Ah. O Luiz tinha combinado pra gente falar mal do Java, mas acabamos falando mal do PHP.
Mas claro, tem que aproveitar a oportunidade, né, cara?
Tem que oportunidade pra usar a galera de PHP. Antes de continuar, aquele convite rápido para você entrar na comunidade do PodTag, podtag.com.br, entre lá em cima do Discord. Você sabe que recentemente nós criamos o nosso canal no YouTube, por enquanto poucos inscritos, então vamos lá, galera, se inscreva no canal. Acho que eu já posso me adiantar para vocês que esse episódio, talvez mais alguns que vão chegar na sua timeline, são o fim da quinta temporada, e logo nós vamos entrar no hiato. Vai parar durante o tempo, mas a gente volta com vários conteúdos, com lives, com outras coisas que a gente não pode contar ainda, mas o negócio vem cada vez mais forte. Você já conhece o PodTag, a mais de 90 episódios, quase 100 episódios, e agora é a hora da gente tirar o descanso de algum tempo e estruturar pra voltar aí com muito mais conteúdos, live codes, bate-papos e, eu tô falando demais, não posso contar mais além disso. Então, entre no nosso site, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, e a gente vai logo anunciar novidades bem bacanas. E não esqueça de entrar no seu agregador preferido e comentar o que você acha desse podcast. Se você quer complementar algum conteúdo, se você quer compartilhar algum link, coloque lá no nosso site também, que a gente vai colocar lá nosso post oficial. Pedro, você já fez aí uma pré-apresentação, mas se quiser contar um pouquinho mais do teu background, o que você está trabalhando agora, onde você está trabalhando, e daí a gente entra aí na pauta.
Beleza, então eu vou falar rapidinho assim no que eu tenho trabalhado agora e um pouco da minha experiência dos últimos 3 ou 4 anos. Eu trabalho com a TopTal já faz uns 5 ou 6 anos, e de lá eu tenho conseguido bastante jobs em Rails. E inclusive fica a dica aí para quem quer começar a abrir a carreira para fora, a TopTal é uma boa oportunidade. Há uns 3 anos eu tenho trabalhado especificamente com startups, eu estou na segunda startup na qual eu tenho liderado o time, e essa startup de agora a gente oferece um aplicativo de inspeções imobiliárias para o ramo de hipotecário lá dos Estados Unidos. E esse aplicativo ele funciona num modelo de crowdsource, então é praticamente um Uber aí das inspeções imobiliárias. Então o cara vai lá, pede fotos de uma casa específica e quem tem o aplicativo instalado no celular vai receber a notificação e vai já poder pegar aquela requisição e completar a requisição enviando as fotos e respondendo as questões que foram pedidas por quem demandou aí essa inspeção. Nesse sentido de trabalhar com startup e de tentar desenvolver um código que a longo prazo vai sempre se adaptar de maneira rápida às mudanças necessárias aí impostas pelo mercado e aliado a isso sempre com uma equipe enxuta capaz de proporcionar com que esse código seja mudado com rapidez, eu acho que é uma invariável aí que tu acaba entrando no assunto bastante de arquitetura e de como melhor arquiteturar o teu software para que ele seja passível dessas adaptações aí ágeis. E o assunto de DDD é uma constante, né, quando a gente fala em arquitetura e em escrever código de qualidade. E hoje o assunto de hoje, né, o CQRS, o Command Query Responsibility Segregation, eu entrei em contato com ele naturalmente a partir dos meus estudos de DDD, porque o CQRS com o Event Sourcing é uma arquitetura que já vem aí, que foi desenvolvida lá em 2010 pelo Greg Young e um outro cara que agora não me recordo o nome, e ele foi uma resposta natural do pessoal lá que estava querendo implementar DDD nos seus códigos, nos seus projetos.
Não, legal, Pedro. Eu acho que até para a gente já começar então o processo introdutório aí da tecnologia, como você falou, ele é um padrão de arquitetura, né, cara? Então, respondendo aquelas primeiras perguntas que o pessoal chega, o que, que é isso, né? Que diabos é isso? É um framework? É uma lib? Não, ele é um padrão, né? E tá bem atrelado a essa visão do DDD, como você comentou. Se puder dar um norte, acho que é legal a gente dividir os conceitos, mas se puder dar um norte pro pessoal aí, o que, que é o CQRS? CQRS, porque eu falo inglês muito mal. CQRS, se puder explicar o que, que é a sigla e o que ela significa, depois a gente entra em Event Sourcing e daí a gente fala como é que eles se relacionam.
Beleza, então o CQRS aí é a separação de responsabilidade entre comando e requisição. O CQRS por si só, ele não define um padrão arquitetural. O CQRS ele é um passo além do CQS. O CQS é a separação de comando e requisição. Quando tu aplica a separação de comando e requisição no teu código, significa que tu vai ter ou um método que é um comando, ou seja, um método que potencialmente vai modificar o estado da tua aplicação, ou é um método de requisição. Um método de requisição é um método que retorna um valor. Esse método de requisição, a ideia dele é ele ser uma função pura, ou seja, não modificar o estado da tua aplicação. Quando tu aplica isso aí, ele te dá uma certa segurança no teu desenvolvimento, porque tu sabe que tu vai poder, por exemplo, usar métodos de requisição de maneira bem livre, que são métodos que não vão gerar bug na tua aplicação.
Acho que até tem um conceito muito interessante para definir o que seria a requisição. Ela é idempotente, né? Então você pode executar ela repetidas vezes sequencialmente sem que isso cause um problema. Então, por exemplo, você pode aplicar a política de retry. Quando você sabe que algo é idempotente, você pode aplicar várias políticas que otimizam a tua aplicação, né?
Isso, exatamente. É bem por aí. E é um pouco além, porque além de ser idempotente, ele não vai realmente modificar o estado da tua aplicação. É uma função pura. Então, o CQRS é esse conceito de CQS aplicado num passo a mais. Ao invés de tu aplicar para níveis de métodos, tu vai aplicar para níveis de objetos. Agora tu tem ou um objeto que altera o estado da tua aplicação, que é um comando, ou um objeto que vai possibilitar que sejam retornados valores, que não alteram o estado da aplicação e retornam valores para o cliente. Quando tu aplica CQRS, só o fato de tu dividires a tua aplicação em objetos que alteram, que são comandos, ou seja, que alteram o estado da aplicação, e objetos que são requisições, ele te dá uma oportunidade interessante de arquitetural, que é justamente tu dividir a tua aplicação completamente, ou seja, hoje, onde tu tinha um modelo só para solucionar o teu problema, que esse modelo ele englobava as tuas requisições e os teus comandos, agora tu pode dividir esses modelos e tu tem um modelo otimizado para os teus comandos e um modelo otimizado para as tuas requisições. Isso é o CQRS.
Até ilustrando aí também, é uma pegada mais ou menos assim, para a gente colocar um contraponto, né, para o pessoal entender o que, isso significa. É muito comum numa aplicação REST você compartilhar o DTO para o processo de inserção e atualização, sendo o mesmo DTO de resultado de busca, né? Então, você tem um DTO, você tem um padrão, tem o mesmo JSON que você usa para submeter, é o JSON que você recebe. Sob essa premissa, a gente está segregando isso e tendo estruturas diferentes para esses casos, certo?
É exatamente isso. Então, esse é o exemplo com óbvio maior potencial. Antes, quando tu tinha lá o teu DTO era composto inspecionando os objetos do teu domínio, os objetos do teu modelo de tomada de decisão. Quando tu separa o teu modelo de tomada de decisão, que é a tua parte de comandos, o teu modelo de escrita, tu não precisa mais lá no teu DTO ficar inspecionando essas tuas entidades do teu domínio. Tu consegue fazer DTOs otimizados sem precisar expor o teu modelo de tomada de decisão. Aqui, só para a gente tentar esclarecer mais um pouco, a gente usa esses termos de modelo de tomada de decisão, modelo de escrita, modelo de comando, de maneira intercambiável. Sempre que a gente está falando neles, a gente está falando do command, da parte de escrita do CQRS. Quando a gente fala em read model, modelo de leitura, a gente está falando da parte de query do CQRS.
Certo. Se você puder ilustrar de maneira mais sólida para o pessoal, o que seria um comando propriamente dito dentro de uma aplicação e o que seria uma query, né? o que seria um processo de busca, só para a gente deixar bem consolidado esses conceitos aí para o nosso ouvinte.
Tranquilo. Então, um comando, e aqui a gente acaba sempre entrando já no assunto de DDD, que um comando é sempre a expressão da intenção do usuário. Então, ou seja, tu quer, e eu até usei esse exemplo semana passada na Talk, tu quer tornar um produto dentro de um e-commerce indisponível. Tu vai ter o comando make product unavailable, por exemplo. Então vai ser um comando no qual vai expressar uma intenção do usuário dentro do domínio que tu tá. Vai ter sempre um nome numa frase no imperativo, mandando fazer alguma coisa. A tua camada de leitura, o teu read model, o teu modelo de leitura, tu vai sempre imaginar ele como sendo as coisas que tu quer mostrar na tela. Então é interessante de tu notar que no CQRS, no CQRS, nosso modelo de leitura ele já tá otimizado. Então, numa tela, pensa que a gente está desenvolvendo uma tela de um relatório onde a gente tem que fazer join entre várias tabelas para mostrar, sei lá, a soma de vendas no final do mês. No momento, na hora que tu usa o CQRS, não existe mais a ideia de join. Tu não vai mais precisar compor o teu relatório em runtime. Porque no momento em que tu executa um comando, a parte da leitura, do teu modelo de leitura, ele já precisa responder, já precisa entender que um comando foi executado, e aí a gente vai entrar depois, eu acho que dá pra entrar nessa parte, como é que esses dois modelos se comunicam, mas essa é a ideia, o teu modelo de leitura ele já vai estar otimizado, então onde antes tu tinha um modelo estritamente relacional de dados, onde tu precisa estar na terceira forma normal dos teus dados e vai precisar relacionar para compor um relatório, quando a gente está usando CQRS, a ideia é não usar a terceira forma normal, porque tu já quer que aquela view que tu está mostrando lá do relatório somando vários produtos do mês já esteja sendo armazenado como ele vai ser mostrado na tela. Não sei se ficou claro.
Não, deu para entender. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos partir para o event sourcing, que eu acho que ele ajuda até a ilustrar um pouco esse conceito com uma visão mais prática também, porque esses conceitos eles estão muito correlacionados. Né? Então, se puder dar um norte para nós aí do que é o Event Sourcing e qual é a correlação dele com o CQRS.
Beleza, então o Event Sourcing é uma estratégia de armazenamento do teu estado atual da tua aplicação. No Event Sourcing, tu justamente não armazena o estado atual da aplicação, mas tu armazena a sequência de comandos, a sequência de eventos, que são a resposta a comandos, comandos são eventos. Então tu armazena a sequência de eventos que a tua aplicação sofreu para chegar onde ela tá.
É mais ou menos como você comentou ali no CQRS. Então todos os comandos que eu tô enviando, eles geram eventos, né? Então alterar o produto para inativo. Isso gera alterando o produto para inativo como um evento. Em vez de eu persistir o produto como inativo, eu vou lá e persisto o evento propriamente dito, né? Então eu construo uma linha do tempo dos comandos que eu dei.
Perfeito. É exatamente isso. É indispensável que a gente entre no conceito de eventos de domínio, quando a gente vai falar em event source. Tu vai modelar a tua solução usando comandos e eventos de domínio. O evento de domínio é justamente esse exemplo que tu deu. Produto tornado inativo. Óbvio, um evento é sempre algo que aconteceu no passado. Então, a gente vai sempre usar uma frase no passado para denotar um evento que aconteceu no nosso domínio. E o event source é isso. É uma estratégia da gente conseguir reproduzir o estado atual da aplicação com base na sequência de eventos que ocorreram. Então, tu pensa que tu vai ter que ter todas as tuas os teus eventos de domínios modelados. Tu vai ter que entender como é que a tua aplicação se comporta. Tu vai ter que saber todos os eventos que acontecem e só a partir daí tu vai ser capaz de criar uma abordagem event sourcing para a tua aplicação.
E olhando para esse fluxo que você comentou do CQRS, aí que a gente está trabalhando com a construção do evento e tal, ele naturalmente agrega uma complexidade na aplicação, né? Acho que isso fica até um pouco claro para o ouvinte, né? Que está pensando, putz, mas eu só quero fazer um CRUD, cara. Não, é tão mais fácil eu pegar e submeter meu DTO lá e guardar no banco. Assim, se puder dar um norte para nós de onde que isso é aplicável, por que que eu deveria utilizar esse nível de complexidade de segregação? Porque assim, quando eu tô falando de uma linguagem, por exemplo, fortemente tipada, eu tô falando de mais classes, mais estruturas, mais modelos que eu vou ter que criar para poder fazer uma coisa que eu faria com menos. Então, onde eu utilizaria ele e quais as vantagens que ele me oferta? Por que que eu deveria usar essa abordagem de CQRS e Event Sourcing?
Então, o primeiro lugar que, se alguém já leu o conteúdo sobre DDD, já vai ter lido várias vezes que DDD é caro de se aplicar. DDD é caro de se aplicar por alguns fatores. Os principais deles são: tu precisa de um tempo de análise do business, do negócio que tu está modelando maior. Porque tu precisa gastar mais tempo modelando e pensando como é que teu negócio vai funcionar para conseguir traduzir esse negócio para o software. Tu vai precisar de uma imersão junto com os experts lá do negócio para junto das ideias deles que vão modelar o teu código. Então, ele é caro porque vai precisar de mais tempo para tu analisar o teu problema e vai precisar do tempo de pessoas que são especialistas naquele problema.
Até agora você só desanimou o pessoal que está querendo usar aí.
É complicado.
O DDD
tem esse custo alto de se aplicar.
Fora isso, gente, até pegar a maturidade do processo, você desenvolver com DDD demora muito tempo. A empresa precisa estar disposta e com orçamento para gastar.
Mas aí que tá. Como que isso se paga? Falando agora igual gestor, né, cara?
Claro, isso se paga porque a longo prazo, se tu tem um projeto que vale a pena usar DDD, que tem uma complexidade interessante na parte de business, no longo prazo se paga porque o teu código, ele se torna muito flexível no fato de que se ele representa bem o business que tu tá e o teu business sofre uma modificação, necessita tomar uma direção diferente, o tempo de implementação dessas modificações de business é muito mais rápido.
Até porque o pessoal diz, né, que um software, 10% do tempo dele é criação e 90% é manutenção, né? Então, e aí que ele se paga no longo prazo, né? Porque a manutenção dele fica muito mais prática, né?
Tenta pensar dessa maneira. Tu tem um software, tem um código, né, que é o software, que representa exatamente o teu business. O teu business está exprimido nos conceitos que tu tem dentro do teu código. Se o business sofre uma modificação, sejam conceitos novos inseridos no business ou os conceitos que já tem sejam alterados, fica relativamente fácil, se tu tem uma arquitetura de DDD implementada da maneira correta, de alterar esse teu código para acompanhar o business. Quando no momento, se tu tem um código que não representa nada do teu business, tu precisa botar uma feature nova, um conceito novo lá dentro, talvez seja, em certo ponto, seja impossível com que tu realizes isso. Óbvio, a gente sempre fala no longo prazo, né? Quando a gente fala em desenvolvimento e manutenção de software.
Então, Pedro, legal, cara, essa questão assim da visão, né? Uma visão bem conceituada do CQRS, mas para aquele cara que tá ouvindo agora, que tá acostumado a trabalhar lá com o crudizinho dele e tal, que cenário que o cara vai se deparar na vida dele que ele vai olhar, putz, aqui eu acho que eu poderia aplicar. Assim, você já comentou, ah, beleza, melhora a manutenibilidade, então é algo que a gente pode pensar pra uma aplicação de vida mais longa, talvez dar um MVP para aplicar isso. Se puder dar um norte, assim, que tipo de aplicação que isso brilha, né? Igual, eu sei casos, por exemplo, lá que o Nubank usa o Datomic, que trabalha com conceitos de CQRS e event sourcing internamente lá. Então, para um banco, isso faz muito sentido. Você acaba podendo reconsolidar. Que outros cenários isso pode fazer sentido?
Cara, o event sourcing, por definição, ele vai te dar muita possibilidade de tu debugar o que aconteceu na tua aplicação. Então, tu sabe o que, que a tua aplicação passou até chegar no estado atual, o que te dá um poder de auditoria muito alto, entendeu? Então, talvez se tu acha que tu precisa ter uma capacidade de fazer uma auditoria bacana para saber como as coisas aconteceram, o Event Sourcing pode ser uma ideia bacana. Um exemplo bem simples, de repente, é de tu um carrinho de compras, por exemplo, no qual aconteceram várias mudanças, vários itens foram adicionados, vários itens foram removidos até ele chegar no estado atual, e tu consegue entender o comportamento do usuário para ele chegar naquele carrinho no estado atual. Então talvez tenham, a princípio tu não vai utilizar, mas a longo prazo talvez tenham informações aí de negócio muito interessantes para o stakeholder lá do teu e-commerce.
É quase como se você pudesse acompanhar a jornada do usuário voltando no tempo.
É, exatamente.
Você consegue enxergar como é que ele progrediu para chegar naquele estado. Eu acho que uma vantagem significativa que tem aí pro pessoal também, que eu já ouvi bastante a respeito do event sourcing, né, é a possibilidade de você poder ter uma maleabilidade no teu esquema, da que você armazena a informação consolidada, né? Então, como você tem toda a base consolidada de eventos, a qualquer momento eu posso ir lá e trocar a forma como eu armazeno uma venda, trocar a forma como eu armazeno uma nota e reconsolidar o estado do meu banco só olhando para a linha temporal do zero até hoje e reconsolidar essa estrutura de dados de forma diferente. Que é um problema que o pessoal tem quando a aplicação começa a crescer, né? Você começa aquela estrutura de dados que eu montei ali para armazenar, sei lá, minha tabela de venda, minha collection de venda, no caso do Mongo, ela não está otimizada para como o meu cenário está hoje, ela estava quando ele foi criado. Então, se eu tenho um modelo de event sourcing ali, eu posso voltar no tempo e reconstruir ela num formato que faça mais sentido para mim hoje, né? Desde que eu refatore a aplicação também. Mas é algo que muitas vezes você não tem essa maleabilidade se você depende da estrutura de dados que está armazenada ali, né?
Sim, é bem por aí. E é isso, tu consegue a longo prazo ter essa flexibilidade e buscar, por exemplo, esse tipo de relatório que tu vai conseguir ter já out of the box praticamente com o event sourcing, que em relação ao comportamento do usuário, que tu não teria de outra maneira.
Agora vamos começar, beleza, a gente falou das vantagens, desvantagens da aplicabilidade, mas, assim, como é que você recomenda que o nosso ouvinte comece? Assim, conceituação, se tem alguma lib, algum framework, alguma forma, algo que facilite a vida, né? Eu sei que, por exemplo, no caso de Clojure, tem o Datomic lá, que é um banco que já usa esse conceito internamente, né? Eu já ouvi muita gente falando de usar o Kafka como banco de dados para os eventos também, porque é pela possibilidade de altíssima capacidade de entrega, né? Se puder dar um norte aí na parte de tooling e também na parte de conhecimento, igual você falou, o próprio DDD, né? O que mais que eu preciso saber para entender e para pesquisar sobre CQRS e para onde que eu pesquiso isso?
Então, eu tenho vamos começar com a parte mais conceitual do negócio. Tem o artigo do Greg Young, de 2010, no qual ele apresenta o CQRS, apresenta o Event Sourcing e posteriormente a técnica de usar os dois em conjunto, que é excelente. E tem esse outro artigo que é muito bom, que ele fala sobre como tu trocar o teu esquema quando tu tem um evento, um sistema baseado em event sourcing, quando tu tá armazenando o teu estado com event sourcing.
Acho que toda essa parte de artigo a gente vai deixar linkado pro pessoal aqui no post. Então acho legal, assim.
Bacana.
Quem quiser pegar aí, dá uma olhadinha no post do site lá, vai estar no link do teu agregador, você vai ter acesso a todos esses artigos, que eu acho que é um material muito legal para começar mesmo.
Bacana, e é isso. Tem que ter bastante estudo do DDD e o que a parte do DDD estratégico estratégico, principalmente. Acho que nem tanto o DDD técnico. O DDD é dividido basicamente nesses dois assuntos, DDD estratégico e técnico. Eu acho que é importante assimilar bem os conceitos de DDD estratégico, que são os bounded contexts, os mapas de contexto, a linguagem ubíqua, e também e ler bastante sobre o que são agregados e agregados raízes, que é outro conceito de DDD. Ele está listado entre os conceitos da parte técnica do DDD, mas ele é, na verdade, técnico e estratégico, porque tu precisa ter uma visão mais estratégica para modelar os agregados. E modelar os agregados é extremamente importante quando tu está trabalhando com CQRS.
Até dando um norte para o nosso ouvinte aí, eu acho que assim, o conceito de DDD é uma coisa que eu acho excepcional para uma aplicação manutenível, e é um troço que me fascina desde o início da minha carreira. Assim, eu sempre gostei de ler a respeito, apesar do livro do Fowler ser um troço extremamente complexo e chato de ler, mas a estrutura dele é muito boa e é muito legal de você aplicar na prática. Inclusive, eu acho que a gente provavelmente vai acabar lançando um episódio futuro sobre DDD, e daí fica a dica para o nosso ouvinte ficar de olho no feed aí, porque é um tema muito bom e é muito curto, um short para a gente poder abordar esse tema aí, né? E ele tá totalmente enraizado nesse conceito de CQRS aí, né?
Partindo assim para uma parte mais prática na aplicação do CQRS com o Event Source, eu não tenho muita experiência na aplicação dessa técnica na prática. Eu tenho uma aplicaçãozinha bem pequena no meu GitHub que usa o Rails, e tem uma dia muito interessante do Rails, que é o Rails Event Store, que ele já te dá todo o ferramental que tu precisa para aplicar Event Sourcing e CQRS, óbvio. E o pessoal que mantém essa biblioteca, essa gem aí, é o pessoal da Arkansas. E os caras, eles, por exemplo, usam CQRS e Event Sourcing em todos os projetos que eles trabalham. Eles usam isso, eles usam só isso, só tem usado essa técnica, pelo que eu tenho lido. Eles têm um blog super extenso, que fala bastante coisa sobre CQRS e Event Sourcing aplicando no Rails. E essa ferramenta do Rails Event Store é uma ferramenta que eu até comentei na talk lá, pode conferir no YouTube de novo a talk, mas são três ferramentas principais, que é um Event Bus para fazer pub/sub de eventos, é um Command Bus para tu disparar um comando e para tu chamar um comando e já disparar o handler dele, e um Aggregate Route, que é o cara que vai, baseado num Event Stream, vai carregar todos os eventos da tua Event Store, já vai fazer o replay desses eventos para te dar um agregado no estado atual, que isso é o Event Source, né? É tu buscar todos os eventos de uma entidade no teu banco de eventos, dar o replay de todos os eventos para conseguir chegar no estado atual dessa entidade.
Legal. E nessa parte de ferramental também e padronização, acho que até um link que vai estar aqui na descrição também para o nosso episódio a respeito de tanto programação funcional quanto de programação reativa, porque ambos trabalham muito com a ideia do modelo de atores, né? E o modelo de atores trabalha muito em cima desse modelo de orientação à mensagem. Então, acho que são conceitos que acabam até se confundindo, né? Eles são muito parecidos entre si, e o CQRS poderia ser um passo adiante aí, o CQRS Event Sourcing, para um modelo de atores, porque ele enquadra perfeitamente, já que tudo trabalha com eventos ali dentro, né? Então, acho que é algo que cabe muito bem. Mas vamos partir para o encerramento, pessoal. Esse short tá ficando quase um tag do tamanho que tá ficando aí. Mas, assim, acho que foi muito bom o papo. Com certeza não dá pra gente se aprofundar aí no tema, porque o tempo é curto e o áudio é uma mídia muito limitada, né? Mas de qualquer forma, a gente vai colocar todos os links que você passar aqui pra nós e até os que não foram citados aqui que você acha interessante pra nosso ouvinte. E aí a gente já deu uma boa base pra quem quer iniciar no tema aí. Então, acho que é isso.
Vocês viram que eu manjei pra caramba. Falei um monte aqui nesse episódio hoje.
Ah, eu também.
Tô até com dor de garganta. Bom, então fica aí o próximo episódio sobre DDD, onde a gente vai estar falando um pouco mais aí sobre Domain-Driven Design. Ah, tem que melhorar meu inglês. Então, a gente, obviamente, quando a gente for gravar sobre isso, a gente vai linkar esse episódio. Então é bom que você escute os episódios que o Clécio sugeriu, pra você ter toda a linha de raciocínio. Bom, nos vemos no próximo episódio ou na próxima temporada. Obrigado, Pedro, por estar aqui hoje.
Valeu.
Ouvintes, não esqueçam de dar 5 estrelas, não, de 6 estrelas no seu agregador. E nos vemos logo. Até que abraços. Tchau.
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 Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.